A nossa história começa com Maharami Rothenburg. Quem escutou agora Maharami Rothenburg? Maharami Rothenburg é o último dos Baalei HaTosafot, tá bom? A gente tem todo o nosso chás, a gente tem sempre do lado interno o Rashi, do lado externo o Tosafot, tá bom? Não é direito ou esquerdo, tá bom? Sempre a parte que está fugindo fora do chás, não fugindo, ela vai ser o Tosafot, e a parte para dentro vai ser o Rashi. E Tosafot, quem foram Tosafot? São um montão de yeshivot pela França e Alemanha. O último dos Baalei HaTosafot se chama Maharami Rothenburg, tá bom? Maharami Rothenburg, o último dos Baalei HaTosafot, ele é o Rav do Rosh, tá bom? O Maharami Rothenburg, no final da vida dele, ele decidiu que ele quer ir embora da Alemanha, tá? Com muitos problemas, ele decidiu que ele vai fugir da Alemanha e ele vai para Eretz Israel, vai para Israel. Só que um Yehudi Meshumad, infelizmente, delatou isso para o governo e o Maharami Rothenburg acaba sendo preso. O Gadol Hador, o maior rabino da geração, está em prisão alemã. Prisão Goi, ele está em prisão, está preso, e aí a comunidade começa a levantar, deve ser pelos 1.300, tá bom? 1.200, 1.300. A comunidade. Porque delataram ele que ele queria fugir do Império Alemão, não sei o quê. Tá bom? E para Israel. Aí o que acontece é, a comunidade começa a juntar dinheiro para redimir o Maharami Rothenburg. E a comunidade começa a chegar na quantia que o governo quer, só que o governo está cobrando um absurdo de dinheiro, um valor totalmente ilógico. O Maharami Rothenburg vem e fala, é proibido me redimir, eu não vou sair da prisão. Que não me paguem por isso. O Rosh fala, mas Rabino, o Rosh, é o aluno do Maharami Rothenburg, mas Rabino, por favor, desculpa, eu não aceito que eles vão me redimir. Se vocês pagarem essa quantia de dinheiro que eles estão pedindo, isso vai virar moda. A cada ano vai ter um rabino sequestrado, a cada 6 meses vai ter um rabino sequestrado, e eles vão limpar o nosso caixa judaico, eles vão acabar com a nossa comunidade. Isso daqui eu proíbo vocês fazerem. Maharami Rothenburg passou 7 anos na prisão, o Rosh decidiu que não vai escutar o rabino dele, vai mesmo assim tentar redimir. Antes do Rosh conseguir o dinheiro que o governo estava pedindo, Maharami Rothenburg falece na prisão. Maharami Rothenburg, ele passa mais 14 anos, o corpo dele não é solto da prisão. Depois de 14 anos, vem o Yehudi Beshem Alexander Ziskin, ele decide pagar o que estão pedindo, agora já é um corpo, já não tem sentido, o governo já entendeu que demorou 21 anos para eles conseguirem o dinheiro que eles querem, já eu acho que não tem problema, o Maharami Rothenburg tem que voltar mesmo. Ele paga esse dinheiro, mas ele condiciona uma coisa: eu vou pagar 100% do meu bolso, com uma condição. Eu vou ser enterrado do lado do Gadol Hador do Maharami Rothenburg. A comunidade aceita. Alexander Ziskin, ele paga, e aquela noite ele tem um sonho. Maharami Rothenburg parece ter um sonho e fala: muito obrigado que você me deu uma kvura Yehudi. Eu estou há 14 anos esperando. O que você quer? Você quer Lamod imi b'michitzati? Você quer estar junto comigo do meu lado no Olam Haba? Ou você prefere riqueza? Arichut yamim shanim, riqueza sem fim. Ele falou, eu quero estar no Olam Haba do teu lado. Ele falou, não tem problema nenhum. Aquela noite, Alexander Ziskin vai dormir, não acorda mais. Ele falece, e até hoje, na cidade de Worms, na Alemanha, está enterrado. Do lado do Maharami Rothenburg está o Alexander Ziskin. Então vamos começar essa sugiá. O que o Maharami Rothenburg não aceitou? Porque o Rosh mesmo assim queria. O que está acontecendo? Como funciona essa sugiá? O Rambam Posek na Alaha, Alachot Matnotanim, Perekhed Alachayut, Pidyon Shvuim, salvar de uma prisão, né, um prisioneiro judeu, Kodem Leparnasatenim Ruksotam, é a tzedaká mais importante que tem, vem antes do que dar de comer para pobres ou vestir pobres. Vem Lechad Mitzvah Gdolak Pidyon Shvuim, não existe uma mitzvah maior do que redimir pessoas judias que estão em prisão goi. Shashavui Hareihu Bichlal Arevim Vetzmim Varumim Veomed Mesechanat Nefashot, uma pessoa que está em prisão, ele é considerado uma pessoa que está araef, faminta, morrendo de sede, sem ter o que vestir, e ele está em sacanado, nefashot, está em perigo de vida. E uma pessoa que fecha o olho, ele tem como salvar, e ele decide que ele não vai participar dessa mitzvah. 4 levim da Torá. Um deles, você tem como salvar teu irmão e você está deixando ele morrer, tá bom? E você está Mevatel, você está deixando de cumprir a mitzvah de Patoch Tiftach Erecha, abre o teu bolso para salvar um irmão teu. O mitzvah de Rei Achichemach, Avtal Erecha Kamocha, uma pessoa que não faz Pidyon Shvuim, não tem como, ele está perdendo todas essas mitzvot, Veatzel Lekuchim Lamut, Verbet Dvarim Kaer, Vem Lecha Mitzvah Rabba Pidyon Shvuim. O Rambamim traz que a maior mitzvah da Torá não tem uma mitzvah maior do que Pidyon Shvuim. Só que, tem um detalhe, a Mishnah em Masechet Gittin, lembra a gente fala, En podim et hashvuim yeter al kedei de meihem mipnei tikkun haolam. A Mishnah está em Masechet Gittin das Mem Hei, que não pode redimir uma pessoa, um prisioneiro judeu, yoter mikdei de meihem, se estão cobrando mais do que o valor dele. Como se calcula valor é meio difícil hoje em dia, a gente não tem mercado de escravos, mas tem um valor humano. Com certeza, 1037 terroristas não é o valor de um soldado judeu. Isso óbvio que não. Olha, a gente vale mais do que isso, mas é um valor absurdo que cobraram por Gilad Shalit.
Mas se você é o filho, seu pai...
Então vamos discutir a respeito disso. Não, a Torá não funciona com sentimento. Alguém quer falar com sentimento, infelizmente, metade das vezes vai estar errado. Tá bom? Metade das vezes vai estar errado, mas a Torá tem uma lógica e tem coração, a Torá tem sentimentos. Fala.
É o seguinte, prisioneiro, mas de prisão mesmo. Tipo, se eu matei 10 pessoas, ninguém vai pagar pra me tirar da prisão. Tem que dar...
Até que eles acham sequestro.
Estamos falando quando os goiim prenderam um judeu por prender normal. Tem situações, eu sei do Rabbi Zilberstein, que ele fala de situações de pessoas que estavam envolvidas com tráfico, tá bom, de droga, e foram pra prisão. Ele falou que fique um bom tempo até ele aprender a lição. Depois vamos tirar. Mas
foi preso.
Não, era um país antissemita, estava cheio de problemas com os judeus, tá? A gente cansou de sofrer, tá? Agora vem a Gumará e fala qual que é o motivo que a gente não pode pagar a mais do que vale. É um judeu, se fosse teu filho, se fosse teu pai, você não faria isso? Vem a Gumará e fala, vai Lehu, aí pede com Olam, por quê? Vem a Gumará e fala, Mishum duchka de tzibura hu, odirma mishum de loi ligrevo ve leit fit ten. A Gumará tem dois motivos, e a gente precisa saber qual motivo ela é alahá e qual que é a diferença dos dois motivos. Primeiro motivo, Mishum duchka de tzibura. Imagina só, tem um prisioneiro, e aí vai, sei lá, o país, e decide colocar na cabeça dele 10 milhões de dólares. E agora a comunidade precisa pagar 10 milhões de dólares. Você está acabando com a caixa da comunidade. É Durka de Tzibura. O Tzibur não tem obrigação de tirar um valor extremo, um valor impossível de chegar, tá bom? Porque imagina só, que a cada semana você tem um prisioneiro a 5 milhões, a 10 milhões de dólares, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá bom? Para Sagmará, ou é um segundo motivo de lo ligre. O que é lo ligre? Ligre para não virar moda. Para virar moda. Os goiim vão ver o que os judeus fazem. Então deixa um ficar lá, ele vai pagar o pecado por toda a geração, porque senão sabe quantos vão vir depois dele? Quantos vão vir depois dele?
Eu discordo.
Calma, vamos devagar, vamos ver como fica lá até o final, tá bom? Vem Rashi fala qual a diferença dos dois motivos. Se, vamos dizer, uma pessoa tem um parente milionário e o parente fala, eu quero pagar, não vai cair nas costas do tzibur. Se é pelo primeiro motivo, não tem nenhum problema. Se é pelo segundo motivo, mesmo que você tenha um parente milionário, não pode fazer isso. Por quê? Porque senão você está trazendo um problema para a tua comunidade que vai pegar moda e os goiim vão continuar sequestrando.
Não, mas aí você não é pelo motivo dele ser judeu, é pelo motivo dele ser milionário que ele foi sequestrado.
Não, de novo. Estamos falando que ele foi sequestrado por ser judeu e vai cair na comunidade.
Não, porque sequestraram ele porque ele é rico, por isso que
não sabiam do perigo dele.
Ah,
tá. Indiferente, tá bom? Indiferente. A grande pergunta vem que a gente tem um caso, Mefurash Nagmará, na mesma Masechet Gittin, Daf Nunchet, Maseh Biribi Yoshua Ben Hananya. Yoshua Ben Hananya, ele uma vez, ele estava fora de Israel, ele chegou aonde? Ele foi num Krach Gadol Sheberomi, era logo depois da destruição do Beit HaMikdash, ele foi para uma grande cidade em Rome, né, na Roma, e falaram para ele, Tinok Echad Yesh Bebeit Asurim, tem uma criança que está aprisionada, uma criança judia, e ele é Feinaim, Betovroi, então é uma criança muito especial. Então o Rabino, ele foi na porta da prisão, e ele começou a ler o Pasuk, que está escrito em Yeshaya, que é uma clalá, né? Que as nossas crianças vão ser largadas. Minatan lemishisai Yaakov Israel Bzuzim. Então ele, como se fosse, ele falou para a criança escutar, começou a falar mal como se fosse de Deus. Uau, quem deu as crianças os dias para estarem jogadas e abandonadas e aprisionadas? E essa criança veio e respondeu, de amar halo ze, halo Hashem, zu chatanu lo, velo amu bidrachav haloch, velo shamu betorato. Ele veio e respondeu, Mapitão, a gente merece. Hashem que pôs a gente na prisão, que a gente não foi nos caminhos de Hashem. O rabino se impressionou muito, viu uma criança judia que está conseguindo estar no pior sofrimento, no Kurban Abayd, e ainda falando de Hashem. Essa criança vai ser um grande de Amisrael. De jeito maneira, ele não fica. Quanto dinheiro vocês querem, eu vou conseguir. Cobraram uma fortuna, exageraram, e o rabino foi lá e redimiu essa criança. Velo hayum yamim muatim. Passaram poucos dias a chorar orar em Israel. E dessa criança saiu um gigantesco de Am Israel. Humano, quem é? Rabi Ishmael ben Elisha. Saiu um gigantesco rabino Rabi Ishmael ben Elisha. Então, bem o Tosfa me pergunta. Você acabou de falar na Mishnah que não pode. De repente, por que o nosso Rabi Yoshua ben Hanania sim redimiu essa criança? Então, o Tosfa tem dois Tosfa diferentes, em dois lugares diferentes. Um aqui no Daf Nun Chet e outro na Mishnah que a gente estudou. Tem uma resposta em comum, mas cada um tem uma resposta não comum. Vamos lá. O Tosfot, ele traz aqui a resposta que Muflag Bechokhmah, se é uma criança extremamente especial, Bechokhmah, ou seja, que vai sair um Gadol de Israel, se sim, deve redimir. Essa resposta volta nos dois Tosfot. Nos dois Tosfot volta essa resposta.
Não tem como você saber se vai...
É maravilhoso, é um adorador. Imagina!
É hoje em dia.
Em 1970, nos 70, se eu não me engano, foi sequestrado um avião, e esse avião estava na Jordânia, e quem estava lá era Yitzhak Rutner, um dos maiores rabinos da geração.
Ele já era.
Já era. Era o Shiva, era o Shiva de Chaim Berlin. Um gigantesco, ele e as esposas dele estavam lá, tá bom? Mas vamos ver, o Rav Ovadia Yosef foi perguntado disso, eu quero chegar isso no final, quando aconteceu o Antebi, tá bom?
Escutaram de Antebi? Se fosse eu, eles iam deixar morrer.
Mas óbvio.
Rebi Akiva,
eu te mandava falar também.
Rebi Akiva, por dia 5 anos, não era nada religioso.
Tá bom?
É,
tá
ninguém
bom,
ia pagar por ele.
Ótimo. Então, tem outra resposta. Tem outra resposta. Se você já vê que tem potencial...
Mas ele ninguém via que tinha potencial.
Ótimo,
até ótimo. O sogro dele mandou ele passear.
Tá bom? Tá. Aí vai voltar os dois motivos. Vai voltar os dois motivos, se tiver. Mas vamos ver a segunda resposta e vamos ver como fica a halakha. Tem mais duas respostas, mas estão divididas. Cada Tosfot trouxe duas respostas. Essa, Muflag Bechokhmah dos dois, mas tem outras duas respostas. Uma resposta é: era momento de Churban HaBayit, era a destruição do Beit HaMikdash. E momento do Beit HaMikdash, não tem essa história de não pode pagar a mais. Estavam sequestrando toda a nação, estavam destruindo, destruíram o nosso Beit HaMikdash, levaram todo o povo judeu para o exílio. O que, que tem para fazer? O que, que podiam fazer? Mitkufat Churban HaBayit, sim, podia pagar a mais. Então vamos ver. Vamos ver. Primeiro colocando a informação. Tá? Vamos colocar a informação. Segunda resposta, terceira resposta que o Tosfot traz. O problema é que está duas e duas, tá bom? Muflag Bechokhmah está nos dois Tosfot. Minha pergunta é: por que um Tosfot não trouxe Churban HaBayit e outro Tosfot não tem a resposta que a gente vai falar agora, que talvez é a que mais tem a ver com a gente? Kol Shekeinacha Deika Katala. Se o prisioneiro está em perigo de vida, você paga qualquer coisa para redimir ele. Uma coisa é estar aprisionado, uma coisa é estar em perigo de vida. Para salvar uma alma judia que está em perigo de vida, você paga o que for.
Então, pronto, pode trocar mil e poucos por um.
Mas o que você já está na conclusão se a gente nem começou o senhor? Eu falei 25 ou 13? Pode.
Assim.
Sim. Vamos ver. Eu quero chegar nisso, ainda não cheguei nisso.
Para salvar uma pessoa no Shabbat, para salvar a vida de uma pessoa, você pode descobrir o Shabbat.
Sim.
Né? Mesmo que a pessoa tenha febre. E um a cada 1 bilhão de pessoas morrem de febre.
Vai.
Então quem que tipo, tá num caso mais perigoso? A pessoa que tá com febre no Shabbat, você pode cumprir no Shabbat. Ou a pessoa que tá numa prisão.
Aqui, que tá numa prisão tá muito mais sério. O que você tem pra perder salvando uma pessoa fazendo aquilo no Shabbat? Você vai destruir a comunidade? Você vai viciar os vírus a atacar crianças judias?
Mas tá bom, você também...
Tem uma lógica por trás aqui, tá bom? Ó, um minuto, vamos entender. A lógica primeira é, por que não salvar um judeu? Desde quando? Alguma pessoa... Pode comprar Tesla? Pode. Tem uma verá comprar Tesla? Não tem. Quanto custa um Tesla? Eu não sei. Quanto? $30 mil?
Não, aqui no Brasil custa R$500 mil.
R$500 mil. Mas se tiver um judeu que está sequestrado, não pode pôr. Como assim? Tesla é mais importante. Comprar Tesla não é haverá. Não é haverá.
É, e salvar o grande judeu é.
Exatamente, essa é a verdade. Não, tá bom?
Eu odeio de todo judeu que foi
então. Então vocês precisam entender que.
Se você salvar a vida desse judeu, mais judeu.
Exatamente!
Mas nossa, você não pode ir jogando no azar, né? Mais
isso é o princípio, a gente começou a falar isso.
Então vamos.
Mas eu discordo disso, você não pode jogar no azar, entendeu? Tipo, não vou salvar ele porque talvez vão sequestrar.
Ó, vamos ver se é talvez ou se é certeiro, vamos falar disso porque também.
Se toda pessoa sequestrada, eu assumiria que tá em risco de vida. Né?
É, óbvio.
Dependendo. Uma pessoa que está numa prisão americana não está em risco de vida. O azul que está sequestrado no Hamas está em risco de vida.
O cara que está sequestrado aqui no Brasil por um bandido.
Tá bom, mas se está na prisão, não necessariamente.
Na prisão não.
Mas é risco de vida a prisão.
Por quê?
Não, os caras se batem.
Se é risco de vida, está certo. Se é risco de vida, sim.
Eu não vou passar
se não é risco
na prisão.
Tipo, você vai comigo. Fala. Não, corpo não vamos falar hoje, tá bom? Corpo é totalmente outra coisa, é totalmente respeito a, tá bom? É respeito a. Tá bom. Então, de novo, eu tô mostrando pra vocês que não é o sentimento que joga aqui. Às vezes você precisa usar a cabeça, que o sentimento vai te destruir a tua nação. Você vai começar a colocar dinheiro que você não tem pra salvar uma vida, ou você vai provocar muito mais sequestros. Vocês têm, de novo, estou falando de uma maneira não política, não alárquica. Vocês têm certeza absoluta que foi certo tirar o Gilad Shalit? Eu não estou falando o que eu penso. Quem saiu na escada de Gilad Shalit? 1.037 palestinos. Um deles, como chamava?
É o chefe do Hamas.
Ihva Sinwar. Ele agora matou 1.300 judeus, ele está com 250, não falando, pessoas lá sequestradas. De novo, eu não estou falando o que Milan pensa, estou só jogando lógicas, vamos tirar o sentimento. Vocês têm certeza que foi certo?
Não, isso aqui não, mas por dinheiro,
tenta sequestrar um russo.
Eu acho que sim, te confundi duas coisas.
Sabe o que os exércitos do Eva, eu vou falar uma bomba na tua casa, explodiu o russo junto, e nunca mais vai sequestrar ninguém.
Eu acho que te confundi duas coisas.
Entendeu? De novo.
Mas uma coisa é dinheiro, outra coisa é pegar uma pessoa.
Ótimo, então eu acho dinheiro você precisa entender, o mesmo que eu já falo, dinheiro você precisa entender que às vezes você está quebrando a comunidade. Você está pensando com cabeça democrata, com comunidades ricas. A gente vai e joga 300, 400, 500, 600 anos para trás. As comunidades não tinham dinheiro, não tinha de onde tirar. O pessoal não ia comer por um mês para pagar.
Tá, aí eles não iam pagar.
Tá bom, mas se é obrigatório.
Se hoje a comunidade tem dinheiro e quer pagar.
Tá bom, vamos ver isso. Vamos ver.
Tem dois casos diferentes. Se o cara está sequestrado, a gente foi que todo sequestrado basicamente tem perigo de vida, então a gente pode pagar.
Dependendo por quê?
Se está na prisão, não. Porque na prisão geralmente não vai morrer. Só que assim.
Isso é uma das respostas. Vocês estão batendo só em uma resposta, tá bom?
Tá bom. Então, mas se a gente bater essa resposta, então esse caso que você falou de pagar vai influenciar a mais sequestros, isso nunca vai acontecer, porque o pagar pode quando for perigo de vida. Então. Pagar
enfim, eu acho que você está falando uma sumará bonita. Vamos já. Daqui sem perguntas. Eu acho que estão tocando muitos pontos importantes. Só lembra de um ponto. O Tosfot, um Tosfot fala de Kurban Abai e o outro Tosfot ele fala de perigo de vida. Por que um Tosfot não trouxe essas duas respostas? Será que estão ligadas, não estão ligadas? Como que é? Então vamos lá. A Mará trouxe dois motivos. Um motivo para não pesar demais na comunidade. Tá bom? Se é uma comunidade bilionária, talvez seria diferente. Ou não. Uma comunidade bilionária é um sequestro, é dois, é três, é quatro, uma hora que lá não vai ter mais como cobrir. Ou não. Um minuto. E tem outro motivo que você está alimentando o terrorismo. Isso é um motivo bem lógico, é um motivo problemático. Eu te garanto que se o IDF, não estou falando que está certo, se Tzahal jogasse uma bomba na onde estava o Gilad Shalit, ia morrer lá 55 caras do Hamas que estavam protegendo ele, e ele também, eles não sequestrariam de novo. Eles vão ver, isso não mexe com Israel. Não estou falando que é certo ou errado. Não me peguem no ponto político. Eu estou falando tudo com lógica, sem sentimento. Logicamente. Mas calma aí, mas a vida de um judeu.
E a Torá sempre fala que a vida de um judeu vale 1.000 vidas.
Mas você tá, calma aí, você está tirando 1.000 vidas. Sabe que me mandaram um post. Uma das maiores perguntas que estão fazendo é por que Israel não está sendo proporcional, o proporcionalismo. Essa pergunta nem começa. É uma resposta maravilhosa. Falou, como a gente não é proporcional? A gente está sim sendo proporcional. Porque a gente provou há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, que um judeu vale 1.037 1037 árabes, né? Isso que a gente trocou na época de Iskab Gilat Shalit. Quantos judeus estão lá? 250? Faz vezes 1037. Aí fizeram uma conta de 1.400.000, sei lá, quase 1.500.000. Quando a gente matar 1.500.000, a gente já está proporcional. Mais do que isso, é desproporcional.
Ah, mas eles não acreditam que...
De novo, isso é uma piada, isso daqui não é na real. Se eu te falando, quando a pergunta é idiota, a resposta também tem direito de ser idiota, porque essa pergunta de proporcionalismo é uma idiotice, tá bom? Não estou entrando nisso. Mas eu estou falando, vamos parar de tirar o sentimento, vamos tirar o sentimento, porque muitas vezes se destrói aqui os sentimentos. Vamos olhar um passo para frente, depois pergunta.
Essa de incentivar. Qual é o caso que incentivar? Porque
o caso é o Gilat Shalit.
O sequestro, se você está em perigo de vida, pode tudo.
Ah, vamos ver se isso é legal. Vamos devagar. Vamos dizer que eles sequestram, mas não matam, tá bom? Sequestram, mas não matam. Então, vamos dizer que existe. Vamos lá. Como fica a Lahá? Será Agmará? Trouxe dois motivos. O Rif, o Ram, o Rosh, eles falam que é Bayan Racha de Lo Ifsheta. Agmará não respondeu, tem os dois motivos. Só que o Rambam e o Shulchan Aruch, eles falam que o problema real é em Podim et Ashvuim, eu estou no Shulchan Aruch, Reish, Nun, Beit, Saif, Dalet, Yoter Mechdei Demehem, Mipnei Tikkun Olam, não pode redimir mais do que o valor por Tikkun Olam, Shelo Yu Avim Ofim Atzmam, Aleem Ishvotam. Porque senão o pessoal vai virar moda. Eu sozinho posso me redimir, ou um talmid chacham, ou a filha de talmid chacham, ela é o talmid chari, então um talmid que o cara é bom. Deixar cheia Adam Gadol, podim, otob, damim, merubim. Mas o caso normal não, porque senão você está viciando. O Raman fala a mesma coisa, não pode. Porque, senão nossos inimigos vão cada vez fazer isso mais.
Mas ninguém cumpre essa palavra.
Quer?
Ninguém cumpre.
Quem te falou que ninguém cumpre? Vamos ver como fica. Vamos ver como fica. Vamos ver como fica todos os casos, tá bom? Então, assim, oficialmente, essa é a Lahá. Uma pergunta chegou para o Maharam Milublin. O que aconteceu? A pergunta do Maharam Milublin chegou sobre um judeu, que os árabes estão alegando, se eu não me engano, era árabes, né? Não lembro se é árabe ou não, mas os goiim estão falando que esse judeu, ele violou uma menina não judia. E por isso colocaram ele em prisão. Então, querendo saber, será que a gente redime ele? Fala, Maram Elublin, óbvio, tem mitzvah de pidyon shvuim. Fala, mas estão pedindo um exagero. Falou, se estão pedindo um exagero, é podim et ashvuim yoter mechtei deremehem. Não pode, não é para redimir, não é para pagar. Falaram, mas ele está em perigo de vida. E falou, e aonde está escrito na Torá? Eu não encontrei nenhum lugar que se está em perigo de vida, muda a laçada. Devagar. Qual que é a segunda? Então, você está pensando em países democratas que tem lei, tá bom? Antigamente não existia lei, tá bom? Pensa que uma pessoa vive, um judeu vive na Alemanha em 1939. Ele foi para a prisão de Dachau.
Assim que você falou, você vai ficar na prisão,
tá bom? Mas agora eles aceitam por dinheiro. Se aceitam por dinheiro. Eles estão alegando. Os goiim estão alegando, decidiram pegar um judeu. Imagina só. Imagina só, 23 já tá, né? Uma pessoa joga um míssil no hospital e fala que foi o país inimigo que fez isso. Já pensou nisso? E o mundo acredita. Então, de novo, o que, que eles alegam não sempre a 100% verdade, tá bom? Mas, mesmo se for verdade, não deixa de ser um judeu que pecou, a gente vai ajudar ele para fazer tchuvá. Tá bom?
Mas o que eu tô falando é que não cabe se apega sem dar resposta, porque se você pagar bem, você paga muito dinheiro para eles também.
Não, geral, aqui a gente não sabe se ele fez ou não fez, mas vamos ver os dois motivos. Se é porque você vai pesar na comunidade, vai pesar. Se é porque vai viciar, eles cada dia vão inventar que outro judeu fez outra coisa. Quantos anos a gente sofreu, décadas, de Alilot Dam, que os judeus pegam crianças cristãs e fazem shchitá para usar o sangue para fazer matzá e o vinho tinto para persas. Quantos anos sofremos isso? Sem fim, os goiim podem inventar o que quiser, quando ele editar nos países ele vai fazer. Então Maharam Milublin fala, eu não vi em nenhum lugar. Vem os todos os mefarshim, isso está no Pitrei Tshuva, no Siman Reish Mumbei de Oreidea, no Dalet, vem vários e vários poskim e falam, não estou entendendo, a gente acabou de estudar juntos, o Beit Hillel traz isso em nome do Marshak, que o Tosfot falou, que se está em perigo de vida, sim pode. Eu não estou entendendo que o nosso querido Maram Elublin esqueceu o Malachá. Vem o Knesset de Hezkel e fala um novo Hiluk, eu acho que é isso que o Maurício ele começou a falar, tá bom? E se não foi, falou sim, falei isso, porque acho que você falou sim isso. O Knesset de Hezkel ele vem e fala, vocês perceberam que tem dois Tosfot diferentes? Vocês perceberam? Um Tosfot falou o motivo de Churban Abai e Talmid Chacham, o outro Tosfot falou que o motivo é por perigo de vida, ou Talmid Chacham. Então, Talmid Chacham sempre pode. Por qualquer situação, pode tirar um Talmid Chacham. Tá bom? Só que, vamos passar para frente. Eu quero entender uma coisa. Vai pesar demais na comunidade. Vai pesar demais na comunidade. Tá bom? Estão?
Sim.
Vai pesar demais na comunidade. O que quer dizer que vai pesar demais na comunidade? Por isso, a gente pode salvar uma criança, porque talismã, curva na baita, fica e muda. Vamos começar no outro caso. Vamos começar na tua pergunta. A gente falou, se está em perigo de vida, você pode redimir. Mas um minuto. Isso não vai virar uma moda para os goim? Não vai virar uma moda para os goim? Então os goim vão fazer, eu vou sequestrar um judeu. Não, ninguém paga muito. Põe uma arma na cabeça dele. Agora eu vou matar ele. Ah, agora paga o que você quiser. Então o que você vai ensinar os goim? Não sequestra. Sequestra, ameaça, morte. O que você ganhou? Então fala o Cresce de Hezkel, que os dois Tosfotim vão conforme as duas respostas da Gemara. Se você fala que é perigo, se você fala que o motivo é para não pegar moda, não muda nada se está perigo de vida ou não.
Certo, mas talvez tipo, quando é Pikuach Nefesh, aí...
Já vamos chegar em Pikuach Nefesh, isso, já vamos entrar nisso, tá bom? Já vamos ver o conceito de Pikuach Nefesh, tá bom? Então, vem o Knesset de Hezkel e fala, escuta, um Tosfot está falando para uma resposta, outro Tosfot está falando para outra resposta. Conforme a resposta, que o quê? Que vai virar moda, não me muda nada se está perigo de vida. Mesmo que é perigo de vida, você não pode salvar. Vai virar moda. Eles vão sequestrar pessoas e colocar uma arma na cabeça. Ou vocês... E você só está ensinando eles a ameaçar mais forte. E aí o que a gente ganhou? A gente também saiu perdendo. Então o que você vai fazer? Você não tem o que fazer? Não paga. Deixa eles matarem um para eles aprenderem que com um judeu você não brinca. A gente paga até um preço lógico. Um preço que é pagável, vamos chamar assim. Um preço impagável, a gente não paga. Agora, se você falar que é porque vai pesar demais na comunidade, qual a diferença se era época de Churban HaBayit ou não Churban HaBayit? O que muda? Então, cada tosso tem uma conforme a resposta da Gemara. Eu faço uma pergunta. Como fica Alahá? Qual dos motivos da Gemara a gente falou que era o motivo que ficou Alahá?
O segundo,
para não pegar moda. Sendo assim, esse conceito de perigo de vida vem o Knesset de Hezkel e fala, não é conforme a Alahá. E pela Alahá, mesmo que está em perigo de vida, você não pode pagar mais. Por isso que o Maharam de Lublin falou, eu não conheço ninguém que permite quando está em perigo de vida redimir alguém.
Não liberou.
O Knesset de Hezkel está explicando o Maharam de Lublin que não liberou. Só que, aqui eu acho que o Sasson, vamos entrar um pouquinho no que você falou. Tem uma Alahá, que você, a não transgredir uma verá da Torá, você pode dar todo o teu dinheiro. Vem Yuhal, eu estou no Kuf Nun Zayn de Oredea, no Remá do Seif Aleph. Vem Yuhal, e a Tzila Tzma, Bechol HaShelot, Tzalich Liten HaKol, Bele Avor, Bele Otase. Da vida ou não da vida, tem só três averó. Mas se é questão financeira, uma pessoa que te forçar a comer taref, você precisa dar todo o teu dinheiro que você tem e não comer taref. Por qualquer haverá da Torá. Se é para fazer uma mitzvah, você dá até 20%. Se é para transgredir uma haverá, todo o teu dinheiro do mundo você não transgrede.
Mas tem que fazer com inteligência, né? Vou falar, eu tenho que fazer uma mitzvah agora.
Até 20% do teu dinheiro.
Mas isso, eu tenho que comprar um lulá, vou ter que dar 20% do meu dinheiro. E
aí precisa ver como se calcula. Tá bom? Mas então, isso é um outro churro. Uma boa pergunta. É um outro churro, mas oficialmente sim. Tá bom? Até 20% do teu dinheiro, eu preciso vender minha casa. Porque, vamos ver, 20% do meu dinheiro. Eu tenho hoje na conta 20 mil reais. Mas ó, Baruch Hashem, eu tenho carro, eu tenho casa, então eu vou precisar colocar, vai, uma casa hoje em Higienópolis não sai por menos de R$1 milhão. Opa, um carro, R$20 mil, eu tô fazendo um carro bem básico, tá bom? Então, quem não tem hoje, pessoas que têm casa própria, você tem R$1 milhão e R$200 mil? Eu na conta tenho R$20 mil, eu preciso colocar 20%? Vamos deixar isso em um outro show. Excelente pergunta, meu outro show. Não, não quero entrar, eu quero tentar pegar aqui o ponto. Mas aqui a gente tem, então, de novo, mitzvah tase, tá 20%. Mitzvah lota se, haverô, lá, todo o teu dinheiro. Se tem um Yehudi que está em Pikuach Nefesh, lota modal dam reecha, você não deveria dar todo o teu dinheiro para salvar um judeu? É um lá.
Vai fazer a consequência de outras coisas. Você tem que ser inteligente, como você falou, a Torá não é uma coisa ilógica, né? Ah, tá, só porque aqui falou isso, então em todos os casos se aplica.
Isso está escrito em todos os casos. Então vem Rebbe Kreiger fala assim: não tem diferença entre ace e lotace. Tem diferença entre ativa e passiva. Uma mitzvah eu preciso agir. Agir é só até 20%. Uma haverá normalmente é não transgredir. Alguém quer me dar de comer? Eu não vou comer, eu vou ficar parado. Dá todo o teu dinheiro para não fazer um ato de sair comer. Mas então, fala o Greger que a diferença é ativa ou passiva. Se eu tenho uma haverá na passiva, é só até 20%. Qual que é uma haverá na passiva? Um judeu que está em perigo de vida, precisa dar todo o meu dinheiro? Não, só até 20%. Só até 20% do que você tem. Não é todo o dinheiro. Então, Yoter Nichdei Demehem, de repente a gente já começa a ver, não é transgredir, calma, até
20%. Mas 20% da pessoa mais rica na comunidade ainda vai ser...
Realmente ainda é muito dinheiro. Realmente. Mas eu estou começando a pegar que não é tudo tão seco. Aqui é uma mitzvah, é uma lav, lotamol da mulher, mas não é totalmente. Ele traz que o Rivash discute com ele, tá bom? O Rivash discute com ele. Vamos começar agora, concluir. Fala.
É porque essa parte do 20% vinha de uma pessoa, mas o perigo de vida, eu não posso arrecadar 20%.
A pergunta foi, calma aí, Lota Modal Damreecha. Veio o Rebbe Kreiger e fala que Lota Modal Damreecha, que você está entendendo, nossa, para não fazer uma verá é tudo. Calma. É não ir ficar na passiva, na ativa. E fazer uma verá é tudo que você tem. Se é não fazer nada, é não dar, não é exatamente assim. Tem gente que discute, o Rivash discute com isso, o próprio Rebbe Kreiger traz. Vamos voltar para a história do Maram Rothenberg. Maram Rothenberg está na prisão, ele está preso, tá bom? Ele está preso, quanto tempo ele já está lá? Ele já está 7 anos. E o Rosh, o aluno dele, quer redimir ele a qualquer custo. Conforme tudo que a gente falou até agora, ele é Muflad Bechokhmah, ele deveria aceitar sim, sair. Traz o Yamshel Shlomo, ele critica. Eu não estou entendendo como o Maram Rothenberg, que era o maior rabino da geração, como ele não aceitou. Ele deveria sim aceitar. Ele não poderia ter feito isso. E traz o Yamshel Shlomo, e eu te falo mais. Eu estou vendo que muitas comunidades na Turquia, que eles pagam um montão, eles pagam muito mais. E Ashrehem, Ashrei Helkam, eles estão certos. Isso é maravilhoso, dar dinheiro para salvar um judeu. Mas como então o Maram Rothenberg não fez? Então fala o Yamshel Shlomo, deve ser que ele chegou na conclusão que isso aqui ia virar moda. E ele falou, vale a pena perder um rabino para não perder tantos rabinos. E realmente Yamshel Shlomo, ele fala que descobriram que o Rosh era o próximo da fila. Viram o Rosh no final da Gemara? Queriam capturar ele. O Rosh ficou sabendo um pouquinho antes. O que o Rosh fez? Ele fugiu da Alemanha e foi para a Espanha. Chega o Rosh na Espanha, escuta que coisa interessante. Ele não tem emprego, está desempregado. Um dos melhores rabinos da geração está desempregado. Para onde ele vai? Para Barcelona. Ele vai para Urashba. E Urashba começa a falar, esse cara ele é um leão. Ele é uma loucura. A gente precisa empregar ele. Ele descobre que aquele lá de Toledo, está sem rabino. Fala para ele, contrata esse rabino. Mas vem aquele lá de Toledo e fala, ele é Ashkenazi. Então fazem um contrato com o Rosh, que ele precisa se comportar na sinagoga como sefaradi, ele está contratado. O Rosh é um dos maiores poskim da nossa história, por quê? Porque ele é aluno dos Balei Tosafot, então ele sabe todas as halakhot Ashkenazi mais que qualquer um. Ele é rabino numa comunidade sefaradi e ele conhece todos os costumes sefaradi. O Rosh, o filho dele, Tur, sempre vai abranger, vai trazer Urashba, Uramban, Uramba, também vai trazer todos os Ashkenazi. Então, fala o Yamshel Shlomo. Você está vendo? O próximo da fila era o Rosh. e ele conseguiu fugir a tempo. Depois a história do Maharam Rothenburg nunca mais teve na nossa história. Estamos falando até a época do Maharshal, do Rav Shlomo Luria, que é o Yam Shul Shlomo, não teve um rabino sequestrado para tentar tirar dinheiro da gente. Eles viram que isso não adianta, isso não acontece. Então, a forma que a gente está falando, está bem crítico, então, qual que é a situação, o que, que assim a gente sim deve fazer. Quando teve Mivtza Antebi, essa pergunta chegou nos Doleador, do Rav Ovadia tem no Yabia Omer, no Chelegyur, Roshem Mishpat Siman Vav. E chegou para ele essa pergunta, é uma tshuva gigantesca, gigantesca, tá bom? E eu vou falar dois pontos que ele falou lá, tá bom? Que ele fala que sim, a gente deve, e sim, pode, tá bom? Ele traz no final, quando ele foi avisar Yitzhak Rabin, falou, Baruch Hashem, a gente conseguiu redimir todo mundo. Lá os árabes estavam querendo 40 palestinos, né, OLP, 40 terroristas em troca dos 103, dos 100 e poucos pessoas que estavam sequestradas, os israelenses sequestrados. E aí, o Rav Ovadia Yosef, ele traz no final do Tshuva no Mahehará, que isso ele conversou, ele, Rav Bezalel Jolkin, Rav Eliashi, Rav Shlomo Zalman Oirvach, Rav Eliezer Goldschmidt, Rav Shaul Israel e Rav Bentzion Abba Shaul. E todos nós chegamos à conclusão que precisa trocar prisioneiro. A gente precisa salvar eles e a gente vai dar os terroristas. Agora vamos devagar. O que é dar terrorista? Dar terrorista é dinheiro? Não é dinheiro. Então, se você vai lá, pesa na comunidade, isso não tem a ver. Primeiro, porque não é dinheiro. E segundo...
Pesa na comunidade porque eles vão querer matar você depois.
Calma, galera, isso aqui é a moda. Isso aqui é o segundo motivo. Isso é o segundo motivo. E sobre isso, o Valha fez uma chuva maravilhosa no Labiuda. Então, primeiro motivo, pesar na comunidade não vai pesar na comunidade. Porque isso aqui sai da culpada Medina. Hoje não sai de mim, de você. Se acontece uma coisa dessas no Brasil, a gente faz um challenge e cada um precisa pôr. Se acontece em Israel, eles têm uma parte do tesouro lá do governo que sai e não vai te subir o imposto dia de amanhã porque a gente precisou pagar para salvar. Mas aqui são prisioneiros, são terroristas. A questão aqui é que você está fazendo moda. Então ele falou em relação à moda, a gente tem uma tzavá. E como a tzavá e uma medina funcionar, você precisa dar moral para o teu soldado. Se um soldado ele está num exército e ele sabe que ele não tem valor, como ele vai lutar se precisar não ter exército? Quanto mais ele demonstrar o valor que ele tem e o quanto você dá para ele, pode ficar tranquilo, saiba que ele vai lutar com tudo. Isso aqui é para levantar o teu exército. Agora um minuto. Eu tô entrando em perigo, eu tô liberando o Ikhva Senuar. Então fala para o Ali, se ele traz uma tshuva do Nadab Yudá a respeito de fazer autópsia. Autópsia é um corpo morto, que isso daqui é Nivul Hamed, é proibido conforme a Torá. Mas eu quero fazer autópsia, escuta só essa pergunta, eu quero fazer autópsia para salvar vidas futuras. A Torá aceita isso ou não? Fala no Nadab Yudá, se hoje tem uma pessoa doente que está para morrer e eu consigo pegar o órgão de um morto e colocar num vivo, isso pode. Mas se é para fazer um estudo para o dia de amanhã, não é salvar vidas. Hoje não é salvar vidas, certezas, isso não pode. Fala para o Abad Yosef. Se eu liberar agora terroristas e agora eles vão se explodir, não pode. Mas não é o caso. Eles vão dia de amanhã, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Hoje eu tenho uma pessoa em perigo, vadai. Uma pessoa que está hoje em Gaza está em perigo, vadai. Se eu devolver terroristas, isso daqui 10, 15 anos vai me levar para perigo? 10, 15 meses, não é agora, não é perigo direto. Fala lá, Yosef, sim, pode, tá bom?
Deve.
Não estou falando, se essa é a única opção, se tem como fazer exército no exército, isso deixa políticos discutir, deixa eles falarem,
pode,
tá bom?
Deve.
Para salvar judeus, deve. Tá bom?
Se eu, por exemplo, fizesse...
Acabamos de hoje, só deixa eu fechar aqui, e aí